Então, número 1, de quem me rodeio? Número 2, o que eles estão fazendo comigo? Número 3, isso está bem? Ou está isso certo? Qual poderia ser a solução se a resposta for isso não está bem? Número 1 chama-se desassociação. Se a resposta é isso não está bem, é influência desejada ou não desejada, certo? E você diz, e deixar os meus amigos? Sim, às vezes você vai ter que mudar de amigos. Eu adoraria que os meus amigos tivessem ido conhecer o Taj Mahal, agora que eu fui. Mas eu tive que ir com outras pessoas, porque eles não podiam ir. Eu teria gostado de estar junto deles no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Tivesse sido incrível, mas que eles não puderam ir. Então você tem que ir com outros amigos, certo? Então é desassociar-te, porque você entende que a sua influência é prejudicial. Sutil? Eles vão tirando você do caminho, pouco a pouquinho, sem você perceber. Não vá para a reunião hoje, só hoje. Não atenda o telefone do anúncio. Não tome o produto hoje. Só hoje vamos para a churrascaria. O problema é quando hoje é todos os dias. E você vai saindo do caminho sem perceber. Você vai ler outra vez esse livro? Não. Outro treinamento no sábado? Vamos ver a partida de futebol. E eles vão tirando você do caminho. Sim ou não? É assim ou não? Até te pressionam psicologicamente? Você não ama a tua família. Você é ruim. Você acha que na vida toda é dinheiro, certo? E eles vão te tirando do caminho. Você não vê como teu compadre se desfruta? Faz como ele. Se diverta um pouco. E vão te tirando do caminho. Então ninguém te tira bruscamente do caminho. É de forma sutil. Pouco a pouquinho, pouco a pouquinho. E quando você percebe, opa, o meu cheque caiu. Não tenho mais organização. O que aconteceu? Me tiraram do caminho. A chave é que você perceba antes de que seja o quê? Tarde demais. Jim Rohn diz, você tem que perceber antes de estar 1 metro das cataratas do Niágara. Sem remos e sem motor. Se alguém tivesse pintado essa cena antes, você tivesse corrigido o caminho. Mas talvez você não percebeu. Isso acontece com muitas pessoas ricas, que fizeram sua fortuna com muito esforço e agora se sentem ricos e ficam de festa em festa. E para mostrar que são ricos, gastam um monte. E de repente, que? Acabou? E depois nem amigos tem mais. Chama-se excesso de confiança. Chama-se descuidar o básico. E isso é feio. A queda é feia. Deixa um buraco quando cai. Isso acontece com muitas pessoas. Porque neste país estamos expostos a desvalorizações. Estamos expostos a crise. A mudanças de governos bruscas. Podemos ter uma toma de poder pelos militares. E coisas assim. E você tem que estar preparado para tudo isso. Você não pode dizer eu já tenho meu 1 milhão. Isso é incrível e nunca vai acabar. Isso não é verdade. Não é verdade. Você pode acabar 1 milhão de dólares num terreno. Ou num prédio como este. Você se acaba 1 milhão de dólares. Já foi embora teu 1 milhão. E depois você não tem para pagar a luz nem o guarda que cuide teu prédio. É assim. Um prédio assim custa 1 milhão de dólares. Se você quer 2, então são 2 milhões. E se você quer 1 quadra, são 40 milhões. Então não ache que é muito dinheiro assim. É muito esforço, sim. Mas não é tanto dinheiro. Por isso eu quero agora mais 1 milhão. Porque já percebi que não é tanto dinheiro. Isso é feio, né? Que não seja tanto dinheiro. Porque custa muito trabalho ganhá-lo. E que não seja tanto dinheiro assim. Que tenha coisas muito mais caras do que isso. Certo? Não sei se vocês foram na exposição que fez Cartier, ali nas Belas Artes. Não? Não foram? Não foram convidados? Brincadeira. Foi aberta. Bom, tinha uns anéis ali que custavam 50 milhões de dólares. E obviamente a pergunta é, e quem vai comprar isso? É muito simples. E lógico, alguém que tenha que? 500 milhões. Ou 1 mil milhões. Claro que eles compram. Imagina você andar com um anel de 50 milhões de dólares. E alguém te diz, me convide para jantar. E você diz, não, não tenho dinheiro para comer, mas tenho esse anel. Sim, então desassociação. Não é fácil, mas se você chegou a essa conclusão, então você tem que fazer isso. Número 2, associação limitada. Associação com medida, certo? Pode ser isso? Sim, inclusive com a tua esposa ou namorada. Ela pode ser fracassada? Sim. Que tempo todo te diz, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, para com isso, desiste, etc. Também tem esse tipo de mulher? E você pode fazer o que a Racinha, que não escuta as opiniões. Sabem a história da Racinha? Que iam 6 rancinhas no bosque e de repente vem um balde e elas decidem pular por cima. E quando pulam, 3 caem dentro e 3 ficam penduradas na beira. Só que no balde não tinha água, tinha leite. E como a rancinha não pode pular no leite, porque escorrega, então aquelas que ficaram na beira começam a falar para as que estavam nadando embaixo. Agora vocês vão morrer. Nem tentem sair dali. Não tem forma de vocês conseguirem. Não tem jeito. Vocês vão morrer. Assim que parem de nadar. E morram de uma vez. Não tem saída. Desistam já. E uma delas parou de nadar e afundou. Então aquelas que estavam na beira pegaram mais força e falaram. Vocês viram? O que nós dissemos é verdade. Uma já afundou. O que vocês estão esperando? Desistam de uma vez. Não tem jeito. Vocês vão morrer. E de repente a outra rancinha afundou também. E então as de cima ficaram malucas. Você está vindo? Não tem solução? Para que você perde tempo nadando? Para com isso. Não faça mais reuniões. Não venda mais produtos. Não fale com mais ninguém. Esse negócio não dá certo. Mas ela continuou. E continuou. E continuou até que o leite coalhou. E virou metade água e ela pegou impulso e pulou fora. Agora, por que ela conseguiu? Por persistência? Constância? Determinação? Amor à vida? Não. Ela era surda. Ela nunca escutou o que as outras falavam. Então, às vezes, você tem que ser quê? Surdo. Às vezes, ao fracasso, você tem que dar ouvidos quê? Surdos. Surdos, certo? Então, o número 3 chama-se associação desejada. Associação desejada. Você encontra pessoas valiosas, pessoas que têm conquistado mais do que você, pessoas que têm sucesso, pessoas que têm mais conquistas do que você. O que você deve fazer agora? Tentar passar o maior tempo possível com essas pessoas, para observar de perto o que eles fazem, para observar de perto que decisões eles tomam. Observar de perto o que eles leem, ver o que eles fazem e copiar o máximo que puderem. Se ele coloca anúncios, então eu vou colocar anúncios também. Se ele vai para as reuniões, eu vou para as reuniões também. Ninguém falou para mim isso. Eduardo, a chave é fazer reuniões todas as semanas. Eu mesmo descobri. Bom, o que estes gringos fazem? Peterson, por exemplo, eu vejo ele sempre em reuniões. E sempre tem um monte de convidados. E eu disse, então a chave é ter convidados. E isso é que eu tenho que fazer. Tenho que pôr anúncios. Bom, mas nesse tempo eu ainda trabalhava no hospital. E ali era impossível colocar anúncios. Então fizemos o nosso time, com vários supervisores. Ali eu já fiz meu top team. Pagamos o anúncio entre todos. Mas o problema é que nesse tempo nós não tínhamos os scripts, nem nada disso. Então, atende como você puder, certo? E em todas as reuniões começamos a ter convidados. E eu disse, bom, se é isso que John Peterson faz, isso mesmo é o que eu tenho que fazer. Porque ele já ganhava $20,000 por mês, 11 anos atrás. Agora ganha $400,000 por mês. Então esse pode ser o meu futuro. Mas eu acho que eu vou mais rápido do que isso ainda. É assim. Então era importante o que eles faziam e como faziam. E eu, cada vez que podia, estava junto deles. Ah, ele come tacos, então eu posso comer tacos também. Né? É assim. Então essa é a chave. Estar com essas pessoas a maior quantidade de tempo. Até você se tornar uma fonte de motivação. Uma fonte de entusiasmo. Uma fonte de inspiração. Que você não precise ficar com ninguém porque você já é a própria fonte dos hábitos, dos costumes. Agora, quando você esteja com essas pessoas, aqui está a chave. Seja bom para perceber. Perceber? Mas lembre que a percepção melhora quando você tem mais informação. Quanto mais informação você tem, mais coisas você percebe. Quanto mais eu lia sobre liderança, por exemplo, mais eu percebia que Mark Hughes fazia isso, ou tinha aquelas características e hábitos. Então seja bom para perceber todos os detalhes, que você não perca nenhum. Como ele fala, como cumprimenta as pessoas. Tudo isso você tem que perceber. O entusiasmo que ele põe às suas palavras, você tem que perceber, certo? Você tem que ser bom nisso, observar as coisas, as pessoas, o que acontece. Não deixe simplesmente passar o dia sem que você o tenha observado. As pessoas de sucesso pegam dos dias o máximo. Os fracassados deixam que os dias passem, sem perceber. Você pergunta o que você comeu ontem? E ele responde, não sei. Eu não sei. E o que você fez ontem? Já esqueci. Ele deixou passar o dia. E janeiro, como é que foi? Sei lá, já passou faz tempo. Me explico. Você tem que observar e ficar com a informação e a experiência. E praticamente ficar estudando os teus dias. O que foi que aconteceu? Certo? E obviamente o que está acontecendo na sociedade. Quais são as notícias do dia? Quem é o novo presidente? Porque faz parte do conjunto de coisas que formam tua vida. Você não vai deixar que te contagiem essas notícias negativas. Mas você tem que saber o que acontece na tua comunidade. Saber o que está acontecendo. Não simplesmente deixar que tua vida passe. Chorar quando você tenha que chorar. Dormir quando seja para dormir. Se divertir quando seja para se divertir. Trabalhar quando você tenha que trabalhar. Essa é a chave. Brincar quando você tenha que brincar. Essa é a chave. Você está falando com alguém? Você tem que falar com essa pessoa. Entendem isso? Que não aconteça que você fala com uma pessoa, mas você está pensando em outra coisa. Se você está neste curso, você tem que estar aonde? Neste curso, em corpo e mente. Entendem isso? Você tem que observar as pessoas de sucesso, como eles fazem as coisas. Eles dão um bom aperto de mão, por exemplo. Eles dão um bom abraço. É um cumprimento. Um parabéns. Eles estão ali com você. Não ficam com você mais pensando em alguma preocupação. Entendem isso? Não sei se vocês já leram Eclesiastes na Bíblia. Foi Salomão que escreveu. Leiam quando possam, é muito bom. É muito bom. Tem um momento para cada coisa. Para cada coisa. Então seja bom para observar. Número 2. Seja bom para escutar. Chama-se habilidade para se concentrar. E essa é a chave do sucesso. Você conseguir se concentrar. Eu tive que aprender essa habilidade na medicina. Quando lia um livro, eu não ia ter tempo de volvê-lo a estudar. Então, cada coisa que lia, a tinha que absorver. Então, tive que desenvolver a habilidade de me concentrar. Porque eu morava com uns amigos que eram muito festeiros. E tinha música e festa o tempo todo. E eu, estudando no outro quarto. Eu tinha que aprender a me concentrar. E quando você se concentra, pode ter uma orquestra ali que você não escuta nada. Porque você está super concentrado no que você está fazendo. E tinha pessoas que me perguntavam, e como você pode estudar desse jeito? Eu dizia, bom, eu me concentro. Me concentro no que estou fazendo. Como é possível que com todos os problemas que você tem na vida, mesmo assim você possa progredir? Bom, você tem que se concentrar. E não deixe que na tua reunião esses problemas te atrapalhem. Porque então a tua reunião não vai ser boa, porque você está pensando nos teus problemas. Então deixa os problemas fora da sala e se concentre no momento. Entendem isso? Você está lendo? Se concentre. Você está escutando as fitas? Se concentre. Certo? Chama-se escutar seletivamente. Buscar o que você deve escutar. Assim como quem está procurando uma rádio. Fica mexendo até achar a que quer. Escutar seletivamente. Pode ser isso? Sim. É uma habilidade que todos nós temos. Você está aqui e alguém está falando de alguma coisa de você e imediatamente você percebe e presta mais atenção. Não é verdade? Um dos grandes atributos do líder é ser bom para escutar. Então, para resolver problemas do teu grupo, por exemplo, primeiro você tem que escutar. E se dar o tempo para escutar. Porque é ali onde está o problema. Você está explicando alguma coisa e ele não deixa você falar. Mas deixa eu te explicar. Blá, 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 blá. Já entendi. Não, você não entendeu. Deixa eu te explicar. Calma. Ok? É assim. Blá, blá, blá. Calma. Muitas pessoas fracassam só por essa razão. Você quer explicar uma coisa e ele nunca te dá essa chance de você explicar. Chama-se diálogo. Uma pessoa fala e a outra escuta. Depois o outro fala e esta escuta. Não é inteligente dizer, já entendi o que você quer me dizer. Já sei tudo. Então tá bom. Você já sabe tudo, eu também sei. Então tchau. Escutar é uma grande habilidade. Escutar. Se você não tem essa habilidade, você tem que desenvolvê-la. Você aprende mais quando você está calado do que quando você fala. A técnica do silêncio, certo? Temos duas orelhas e uma boca. O que quer dizer? Que teríamos que escutar mais do que falar. Ver mais do que falar. É assim mesmo. Então o que você tem que fazer? Absorver a informação? Escutar? Porque enquanto você está falando, você não está escutando. Não é possível estar falando e escutando ao mesmo tempo. O que você tem que fazer? Primeiro você para de falar e começa a escutar. Siguiente ponto. Leiam os livros. Leiam os livros. A pergunta é, nos últimos 90 dias, quantos livros sobre sucesso, sobre como construir a tua própria fortuna, você leu? Que tal que você chega aos 50 ou aos 60 anos pobre, simplesmente porque você não leu os livros? Ali foi onde eu escutei pela primeira vez que existia este livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Antes eu jamais tinha escutado falar nesse título. Nem sabia que existisse um livro assim. Eu não sabia que tinha pessoas que tiveram o trabalho de escrever como uma pessoa pode ficar rica. Eu não sabia disso, que esse livro existisse. Eu sabia que na ciência, sim, te ensinam como construir uma ponte ou como tratar um doente, que tem livros de receitas, que te ensinam como fazer um bolo, isso eu sabia. Mas que tenha livros que te ensinassem como construir uma fortuna, isso eu não sabia. Se eu tivesse sabido com 10 anos de idade, eu já teria estudado esses livros. Eu já tivesse comprado esses livros, em vez de ler A Turma da Mônica. Então, leia os livros. Não deixe passar os livros. Número 1, O Homem Mais Rico da Babilônia. Básico. Ali escutei pela primeira vez. Eu demorei 2 anos para encontrar esse livro. Eu pensei que não existisse. Foi incrível. 2 anos para encontrar esse livro, que vai abrir a tua mente, que vai melhorar os teus planos, que vai te ajudar a corrigir a tua filosofia. 2 anos para encontrá-lo. Pensei que não existisse em espanhol. E um dia um amigo meu me diz, Eduardo, encontrei um livro que eu acho que você deveria ler. É mesmo? E qual é o nome? O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu disse, não é possível. Meu amigo morava numa outra cidade. E ele diz, eu comprei lá naquela cidade. E eu disse, mas aqui não os vendem. Você poderia mandar para mim? E ele mandou o livro. E quando eu vi o livro, adivinha o quê? Eu já tinha visto esse livro num shopping. Faz tempo. Eu já tinha entrado num shopping e me lembrei que vi esse livro. Mas eu pensei que era uma novela. E quando vi a capa, pensei que era um conto. Olha que interessante. Você está procurando alguma coisa e a tua mente vai te levar onde está aquilo. Mas você não consegue reconhecer. Como aquele que vê a oportunidade, mas ele não a reconhece. E eu disse, não é possível. Porque aquela vez que eu achei aquele livro, tinha como 20 ou 30 ali. Foi incrível. Pense em riqueza, esse sim eu achei rápido. Não demorei muito. De fato, foi o primeiro livro que eu li. Foi básico. Pense em riqueza, de Napoleon Hill. Básico. Dali eu acrescentei outros. Um dia um distribuidor me aconselhou Nos Veremos no Topo, de Zig Ziglar. Eu escutei, imediatamente eu procurei, o li, e eu pensei, esse livro também tem que ler os meus distribuidores. Antes de Herbalife, eu já tinha lido Como Fazer Amigos e Influenciar nas Pessoas, de Dale Carnegie. Incrível o trato com as pessoas. Então você tem que ler os livros. Quantos livros vocês acham que existam? Jim Rohn diz que você deveria ler a uma velocidade média de um livro por mês. Isso é para vocês verem que atraso vocês têm na leitura. Agora, se você é bom para ler, você poderia ler um livro por semana. Porque todas essas informações estão fazendo o quê? Falta. Estão fazendo falta para as conclusões certas. Essa informação. Então, deixem eu lhes dizer que todos os livros que poderiam te levar ao sucesso em todas as áreas já foram escritos. Já foram escritos. O que você quiser saber desde como fazer o nó da gravata, já foi o quê? Escrito. Tudo já está escrito. Então a pergunta é, nos últimos 90 dias, quantos desses livros você já leu? E a minha primeira resposta foi obviamente zero. De medicina eu lia muito. A anestesia também. Mas desses livros que? Zero. Eu nem sabia que existissem. Vocês imaginam isso? Você continua trabalhando a vida inteira, com o melhor da tua capacidade, com o teu melhor esforço, mas nunca ninguém te diz que esses livros existem. E você termina a tua vida pobre. Não seria isso uma tragédia? Mas eu vou lhes dizer uma tragédia pior. Agora você já sabe que existem, mas você não os procura e não os lê. Isso sim seria uma tragédia que... duplamente pior. Somente por quê? Porque eu não gosto de ler. E isso é uma ordem para teu cérebro. Então isso que você tem que mudar. Por ali você tem que começar. Em vez de dizer ao teu cérebro, eu não gosto de ler, você vai repetir, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. E você começa a ler. Certo? É que as letras são pequenininhas. Me cansam. Então compra uma lupa. Certo? Você tem que ler os livros. Seguinte ponto, vá nos treinamentos. Treinamentos? Eu não sabia que tinha treinamentos. Eu não sabia. Daí eu tirei a ideia das minhas fitas. Eu disse, opa, se um jogo de fitas de Jim Rohn mudou a minha vida, então eu poderia traduzir essa informação e colocá-la em forma de fitas em espanhol. E vamos ver se outras pessoas também mudam as suas vidas. Mas a minha voz não é a de um locutor. Não importa. Eu vou fazer isso de qualquer jeito. E fiz. E deu certo. Tem pessoas que me perguntam, você é o cara das fitas? E eu respondo, sou. Ah, eu imaginava alto, branco, bonito e não sei o que mais. E eu digo, lamento desapontá-la, mas eu sou o cara das fitas. Por isso agora eu já coloquei a minha foto na capa, para que não tenham falsas expectativas, certo? E vou pôr minha altura também, ali, 1,70m, etc, etc, como no passaporte. Sim, as pessoas me disseram isso. Algumas pessoas me imaginavam mais velho, certo? E eu pensei, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso traduzir essas fitas? Resposta, eu vou fazer isso. Porque se eu não tivesse feito, quem iria fazer isso? Talvez ninguém. Então eu disse, eu vou fazer isso. A ver o que acontece. E deu certo. Comecei a perder menos pessoas. Menos pessoas. Menos pessoas. E até comecei a recuperar alguns. E o meu grupo continuou crescendo. Foi incrível. As fitas. Uma grande ferramenta. Certo? Então vá nos treinamentos. Treinamentos. Pega um a cada 90 dias, como mínimo. Cursos para melhorar as tuas habilidades e desenvolver outras novas. Tem cursos de como falar bem em público. Cursos de tantas coisas que vocês deveriam fazer. De como negociar. De como administrar. Contabilidade. Tem muitas coisas que vocês deveriam ter ideia no seu negócio. A pergunta é, você já leu os 5 livros mais importantes da tua indústria? Ou não? Você já fez os 3 cursos mais importantes da tua indústria? Ou não? Ou você está ignorante dessa informação? Seguinte ponto. Escuta as fitas. Você tem que fazer disso um hábito. E escutá-las que? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Escutar as fitas todos os dias. A chave é que quando você está sentado, você está lendo. E quando você está fazendo outras atividades, você está escutando a tua fita. Se você tem carro, você o coloca no rádio do teu carro. Se você não tem, compra um Walkman. E você vai com tuas fitas. As pessoas vão dizer que você enlouqueceu. Sim. Sim. Quando você ganha teu milhão de dólares, você vai falar: olha o louco, já ganhou $1 milhão. E agora estou mais louco ainda, vou ganhar 2 milhões. Certo ou não? Então escuta as fitas todos os dias. Todos os dias. Um pouco de música, um pouco de fitas. Seguinte ponto, toma anotações de tudo. Você deve ter um caderno exclusivo para tomar as suas anotações. Desses que as folhas não caem. E leva ele sempre com você. Porque você não sabe quando vai chegar uma boa ideia. Por isso a chave é, como Zig Ziglar diz no seu livro, você tem que alimentar a sua mente. Assim como você alimenta o seu corpo. As pessoas só alimentam o corpo. E não investem para alimentar a mente. Em colocar informação boa, informação correta. As pessoas não querem investir nisso. Isso é extremamente importante. Levar o teu próprio livro. E se você tem computador, você vai colocando tudo isso no teu computador. Certo? Então corrija o teu sistema de avaliação. Veja quais coisas você está avaliando mal. E corrija isso. Compare essa avaliação com a avaliação das pessoas de sucesso. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas ficam pobres é porque dão maior importância às coisas menores. Investem o tempo maior com coisas não importantes. Investem o dinheiro maior nas coisas de menor importância. Jim Rohn diz que o tempo mais importante para o distribuidor é o tempo investido na frente do possível cliente. Não pensando no cliente, não caminhando ao cliente, não fazendo contas para o cliente, e sim na frente do possível cliente. Então, neste negócio, você tem que ouvir isso o tempo todo. O tempo mais importante seria na frente do possível cliente ou na frente do possível distribuidor. Esse é o tempo investido mais importante. Então você reflete sobre isso e diz: meu Deus, agora eu entendi. Por que eu ganho 500 em vez de 50 mil? Eu tenho investido a maior parte do meu tempo nas coisas menores. Afazeres domésticos, por exemplo. É verdade que os meus sapatos estão limpos, mas eu não ganhei dinheiro. Tá certo que a louça está bem limpa, mas eu não ganhei dinheiro. Eu tenho que inverter isso. Essa é a chave. Se você não fizer isso, vai te custar muito dinheiro. Uma fortuna? Não ter os valores corretos em relação ao tempo e em relação ao dinheiro, certo? Vai te custar muito. Mas atenção, eu também assisto a televisão, como eu disse. Mas não fico o quê? A maior parte do tempo fazendo isso. Porque é somente uma distração. Então essa é a chave. Procura a influência. A influência correta, que pode vir de livros, fitas, vídeos, treinamentos, cursos, se juntar com as pessoas corretas, pode vir de tudo isso. Então procura a influência. Estes CDs podem ser uma boa influência. Claro que as primeiras fitas estiveram como que muito agressivas, diria eu, as fitas originais. Mas às vezes é preciso ter agressividade para que as pessoas acordem, certo? Mas as pessoas precisam também que você dê a elas soluções. Porque muitas das pessoas que se encarregam de ajudar os outros a terem sucesso somente dão conceitos, mas depois não dão as soluções. Quais são as soluções reais? Ou seja, eles dizem: você tem que mudar. Mas quais são as mudanças reais? Então vamos continuar um pouquinho com a parte de mentalidade para ter o panorama completo, certo? Basicamente, nós estudamos informação que está nas fitas de Desafio de Sucesso, de Jim Rohn. Só que ele chamou isso de filosofia. Eu chamei essa informação de mentalidade. Mas basicamente é a mesma coisa. De fato, essa explanação foi a que mudou a minha vida. Fez com que eu entendesse as coisas. Fez eu saber por que estava fracassando. E o que eu tinha que fazer se eu queria sair dessa situação. Basicamente. Agora eu não sei se vocês querem sair dali. Porque uma pergunta importante talvez seja: por que você está nessa situação? Por que você está nessa situação? Seja qual for, na área que seja, de todas as áreas, por que você está nessa situação? Uma pergunta importante. Uma possível resposta: talvez você gosta de estar assim. Certo? Quem não entra na Herbalife, talvez ele gosta de estar assim. Quem não quer melhorar seus ganhos? Talvez eles gostam dessa situação. Eles adoram isso, ter problemas econômicos. Vão no caixa e não tem dinheiro. Querem pagar com um cartão e ele não é autorizado. Tiram outro cartão e também não autoriza. Não sei. Essa é uma pergunta importante. Por que você está nessa situação? E se localizar? Se situar? E você se pergunta, como é que eu vim parar aqui? Uma pessoa tão inteligente como eu, como é que veio parar aqui? O máximo da criação na Terra, como é que veio parar nessa situação? O que foi que aconteceu comigo? Certo? E talvez uma possível resposta seja, você gosta de estar ali. Você adora essa situação. Agora, se você adora ficar assim, com problemas econômicos, necessidades insatisfeitas, sem dinheiro, doente, etc, etc. Bom, se você gosta disso, você não tem que mudar nada. Ali você está bem, ok? Porque uma possível resposta poderia ser, você gosta disso. Mas outra possível resposta talvez seja, você não sabe como sair dali. Certo? Talvez você quer sair dali, mas você não sabe como. Então, resposta número 1, você gosta de estar assim. Resposta número 2, você quer sair, mas você não sabe como. Te falta quê? Informação. E disso falamos na primeira parte das fitas, de mentalidade. Informação. Se certifique de que você está obtendo a informação correta. E como você sabe que a informação é correta? É muito simples. Tem que vir de alguém que tenha conquistado mais do que você. É muito simples. Agora temos um problema que chama-se ego, que não te permite tomar anotações, que não te permite ir e aprender com quem tem conquistado mais do que você. Você diz, mas ele não é mais do que eu. Bom, eu digo que se ele conquistou mais do que você, então é mais do que você, nessa área. Ou sabe mais do que você, nessa área. Queira você reconhecer isso ou não. Seguramente ele sabe coisas que você não sabe. Seguramente ele acumulou informações que você não tem. Seguramente ele leu livros que você não leu. Seguramente ele esteve em cursos que você não esteve. Seguramente ele tem escutado fitas que você não escutou. Seguramente ele tem ficado perto de pessoas que ensinaram coisas que você não tem aprendido. Seguramente ele teve algumas experiências que, junto com as informações que acumulou de outras pessoas, fizeram a diferença nos seus resultados. Agora você tem duas opções. Uma, dizer não, eu não vou aprender da minha própria experiência. Ou aprender com quem conquistou mais do que eu. Que é exatamente o que fazemos na Herbalife. Porque você pode deixar que se passem mais 20 anos fazendo o teu próprio plano. Ou seguir o meu plano e encurtar esse tempo. Você tem essas duas opções. Agora, na ciência, isso é muito fácil. Porque se você quer fazer prédios, eles te dizem, momento, você não vai fazer coisa nenhuma até você não aprender com quem sabe. Ali é muito simples. Na medicina é muito fácil. Você quer fazer uma cirurgia em alguém? E eles te dizem, momento, você não vai fazer cirurgia nenhuma. Nós não vamos deixar que você pegue o bisturi. Até que você não fique 3 anos praticando com alguém que já sabe usar esse material. E já sabe agir com uma pessoa que precisa de uma cirurgia. E eles estão ali com você, te ensinando como funcionam essas ferramentas médicas. Mas na vida, no geral, nós não tomamos esse tipo de aprendizado. No caminho do sucesso, eles te deixam e dizem, bom, você já é adulto, você já sabe o que faz. Tomara que fosse assim, que você soubesse o que você faz. Eu conheço pessoas de 90 anos que não sabem o que fazem. Então você está nessa situação porque te faltou o quê? A informação correta. Talvez te deram informações erradas. E isso te levou a essa situação. Porque anotem ali, a informação corrige desejos errados. A informação corrige gostos errados. A informação, a única possibilidade que você tem de derrotar as circunstâncias é a informação. Por mais difíceis que sejam, é a informação. É a informação que vai te dizer quais são as soluções, é a informação que vai te dizer como satisfazer as tuas necessidades. É a informação que vai te dizer como você tem que planejar a tua estratégia. É a informação. Então, é a informação que te diz o que você tem que fazer. O que você tem que dizer. Como você tem que se vestir. É a informação. Agora, a chave é que você tenha essa informação. E que seja a informação correta. Porque existe também informação que... errada. Talvez tenha pessoas que vieram contagiando você com informações erradas. Imagina o estrago que isso pode causar na tua vida, na tua agenda. Ter a informação errada. Simplesmente não saber. Jim Rohn diz muito bem, nas suas fitas, a ignorância não é uma benção. Só por não saber, você não faz melhor as coisas, nem faz mais coisas. Você não melhora a tua vida, nem melhora os teus ganhos. Somente por uma razão. O homem não sabe. Ele quer fazer mais. Mas ele quer. Ele não sabe como. Então anotem ali. É muito importante saber. É muito importante ter a informação. E especialmente que seja a informação correta. E como você sabe se a informação é correta? Muito simples. Olha o que essa pessoa conquistou. E então você verifica que ele tem as conquistas? E então essa pessoa tem a informação correta. Agora, se ele não é o sucesso perfeito, mas ele conseguiu mais do que você, pelo menos tem uma melhor informação que a tua, seguramente. Por isso é importante que tenhamos esse tipo de cursos, para que vocês possam obter um pouco de informação correta, e você possa comparar isso com o teu plano, e diga, este é o meu plano. E esse é o plano dele. Nossa, que diferença! O que eu tenho que fazer? Copiar. Se eu quero ter esses resultados, eu tenho que copiar. Porque a chave são os resultados. É o nome do jogo. Resultados. Fora isso, são somente palavras e discursos bonitos. Mas onde estão os resultados? Os resultados são a substância do que você diz, das tuas opiniões. Resultados. São a substância da liderança. É o melhor respaldo que você pode dar às suas palavras. Chama-se conquistas. Resultados. Então a chave está em ter uma informação correta, válida, que venha de pessoas que conseguiram mais do que você. Porque as pessoas fazem esse tipo de erros. Como dizer, não, ele é alto. E além disso é bonito. Então esse sabe muito. Mas esse ali está baixinho e moreninho. E feinho. Esse não deve saber nada. E às vezes o moreninho pode ter conquistado mais do que o altão. Ele tem melhor casa, melhor carro. E a sua conta bancária está estável. Nunca lhe falta dinheiro. E o altão fica sempre sem dinheiro, sofre o tempo todo pelas contas pendentes. Um ganha 1.000 e o outro ganha 5.000. E como é isso possível? Que o baixinho ganhe mais do que o altão? Bom, ele sabe mais coisas. Ele acumulou mais conquistas do que o outro. Acreditem, a aparência física nada tem a ver com o que a pessoa é capaz de conquistar. Anotem ali, não importa a cor de pele. Não importa se você é manco, cego. Não importa se você é moreno, loiro, gordo, magro. Isso não importa, porque na área do serviço todos temos oportunidades de conquistar coisas. Porque as pessoas estão à procura de outros que lhes sirvam bem. E todos queremos a mesma coisa. Queremos resolver os nossos problemas, satisfazer as nossas necessidades. Todos queremos isso. E quem te ajude com isso está te dando um serviço. Todos queremos comer. Então quem te dê a comida está te dando um serviço. Todos queremos nos vestir. Então quem te dê a roupa está te servindo. Mesmo que seja em troca de dinheiro. É servir. Então, na área do serviço, se você faz as melhores camisas, com o melhor tecido e os melhores preços, as pessoas vão comprar de você. Não importa quem você é. Eles não dizem, bom, quem fez esta camisa? Um negro ou um branco? Um mexicano ou um europeu? Não importa se você fez bem, eles vão comprar a tua camisa. Entendem isso? Essa é a chave. Na área do serviço e na área do dinheiro, todos somos iguais. Não importa se foi uma criança que colocou $1 milhão no banco. Não importa se foi um adulto. O banco tem que pagar os mesmos juros. Na área do dinheiro é a mesma coisa. Não importa quem compre o teu produto. Se for uma criança ou um adulto, o produto custa o quê? A mesma coisa. Ali sim temos democracia. Chama-se igualdade. Na área do dinheiro. Mas não na área do serviço, porque na área do serviço os melhores servidores são os que ganham mais. E para mim é incrível que os ganhos mais altos do mundo estão entre os 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil e 50 mil dólares por mês. Isso é incrível, chegar a 100 mil dólares por mês. Então quer dizer que eu estou entre os melhores servidores do mundo. Você pode acreditar nisso? Que na área do serviço você se torne um campeão? Isso é incrível. E tudo que você tem que fazer e aprender? Melhores maneiras de servir? Mas para isso você precisa de informação. Como se tornar um melhor servidor? Chama-se que? Informação correta. Aprender daqueles que servem mais do que eu. Então, essa é a chave. Porque talvez você está nessa situação porque você não sabe como sair dali. O homem quer sair dali, mas ele não sabe como. Ninguém falou para ele que tinha um curso que podia ensinar ele, que podia dar a ele as soluções. Ninguém falou nisso. Agora, número 3, talvez você está nessa situação porque te deram instruções erradas. É possível isso? Instruções erradas? Como um mapa errado? Assim como dizer, ai, como é que eu chego no shopping Curitiba? Tá bem, 5 quadras para a esquerda, 2 para a direita, segue direto e você chega lá. E quando você percebe, você está totalmente perdido. Onde foi que eu errei? E você dá a volta e diz, bom, mas eu fiz exatamente o que o mapa indica. Fiz tudo aquilo que me foi dito. Como é que eu vim parar aqui? Então você chega à conclusão de que você seguiu o mapa direitinho, mas as instruções estavam quê? Erradas. E você diz, bom, quem me fez este mapa estava enganado. Ele talvez fez isso de má fé. Ou talvez ele também não sabia. E portanto ele me deu instruções erradas. É possível isso? E agora em vez de estar ganhando 5 mil, você está ganhando somente 1000? Em vez de ganhar 10 mil e dar à tua família tudo o que precisa, você está ganhando 1000 e você está lutando com problemas econômicos? E você não sabe como pagar o cartão de crédito? Simplesmente porque te deram instruções erradas? E criaram para você um sistema de avaliação errado? Disso falamos bastante na primeira série de fitas. O teu sistema de avaliação. Dizemos que você teria que corrigir o teu sistema de avaliação. Porque todos temos a nossa balança mental. E o importante no sistema de avaliação é que o sistema de avaliação dos ricos é totalmente oposto ao sistema de avaliação dos pobres. E na balança mental, o que para um rico vale 100, para um pobre vale 1. E o que para um rico vale 1, para um pobre vale 100. E ali está o problema. Uma pessoa de sucesso põe o valor de 1 a um emprego. E uma pessoa fracassada põe o valor de 100. Incrível! Uma pessoa de sucesso põe o valor de 100 a um negócio. Eu tenho que ter meu próprio negócio. Um fracassado põe o valor de 1. E claro, se o conceito vale 100, você dá tua vida por ele. E se vale 1, você não faz nada a respeito. E ali está a diferença. O que teriam que fazer os fracassados? Seria copiar o sistema de avaliação das pessoas bem-sucedidas. Quem dá valor de 100 ao exercício, ele vai fazer exercício. Quem der o valor de 1, não vai fazer exercício. Quem dá o valor de 100 à nutrição, vai se nutrir bem. Quem dá o valor de 1, não vai fazer nada. Quem dá o valor de 100 ao cuidado pessoal, vai fazer isso. Quem dá o valor de 1, não vai fazer nada. Isso é o que vemos. A maioria das pessoas não estão cuidando da pele direito. Por isso tem o rosto como se fosse estrada de chão. E eu pergunto, de qual vilarejo é a tua cara? Ainda não tem asfalto? Certo? E você vê outras pessoas com rostos de porcelana. É assim. E eu também tinha esse problema. Eu durante muito tempo pensei que eu não tinha que usar cremes, que a pele não precisa, que é puro marketing. Isso não deve ter efeito nenhum, até que você muda teu sistema de avaliação e você começa a usar os cremes e comprova que tudo era verdade. Só que eu não sabia. Essa é a diferença. Para mí es fácil. Es como la diferencia entre aquel que escova los dientes todos los días, 3 veces al día, y aquel que nunca escova los dientes. ¿Ustedes achan que existe la diferencia? Claro, la diferencia es que un de ellos está se arriesgando a ficar sin dientes. Existe una grande diferencia. Claro. Entonces, você tiene que corregir o teu sistema de avaliación. Porque até certo ponto, todo mundo sabe o que é bom. Mas não tem isso tão consciente às vezes. Todo mundo sabe que fazer exercício é bom. Mas não todo mundo faz exercício. Pretextos. Não, porque eu não tenho tempo. Aham. Ou seja, quer dizer que aquele que tem tempo, então ele tem mais horas nos seus dias. Ele não tem dias de 24 horas. Talvez os dias dele são de 30 horas. A diferença não é o tempo, e sim o que você coloca nesse tempo. Como você preenche esse tempo. A diferença não é 60 minutos a cada hora, e sim o que você faz com esses 60 minutos. Todos temos esse tempo à nossa disposição. Ali estão as 24 horas do dia, para você fazer o que quiser. Você pode dormir, ou passar brincando, ou assistindo à televisão. Ou você pode estudar, fazer cursos, conseguir clientes e procurar distribuidores. As próximas 24 horas, de todas maneiras, vão transcorrer, queira você ou não. O que você vai fazer com essas 24 horas? Os fracassados normalmente deixam que os dias passem. Deixam que eles vão embora. Como eles não têm metas que os empolguem, então eles querem que o dia acabe logo. Querem que chegue a noite para dormir novamente. São dias chatos, né? As mesmas 24 horas. E para as pessoas de sucesso, um dia é uma ótima oportunidade. É uma oportunidade a mais para se aproximar da sua meta. E isso faz com que eles se empolguem. Eles se mantenham entusiasmados. Essa é a sua melhor jogada. A cada reunião, a sua melhor jogada. A cada anúncio, a sua melhor jogada. E ele mantém uma vida entusiasmada. O tempo todo. Conquista coisas e todo mundo o parabeniza, todo mundo o abraça, tiram fotos com ele, todo mundo quer ser seu amigo, e então é uma pessoa que cresce até certo ponto mais equilibrada. É muito melhor. O sucesso faz isso. Por isso eu recomendo a vocês o sucesso. Porque o sucesso traz tantas coisas boas, vocês não imaginam. O sucesso eu diria que traz quase tudo por consequência. Se você consegue ter sucesso, é incrível o que ele pode fazer por você. Vai fazer com que você conheça as pessoas mais incríveis e conheça os lugares mais incríveis e vivencie as experiências mais incríveis.